Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos falar de comportamento alimentar e por isso temos cá Maria Proença, bem-vinda.
Obrigada, Bárbara, boa tarde.
Boa tarde, como é que estás?
Olha, estou bem, confesso que o tema que nos traz cá hoje é um tema que me toca particularmente. Ao longo da minha vida, e até posso cometer aqui uma inconfidência, o que me levou a escolher esta profissão foi eu ter passado na minha pré-adolescência por um período que tive excesso de peso e que consegui emagrecer, não da forma mais conveniente,
mais
e
saudável,
portanto nem
não é?
Sempre tive um comportamento alimentar saudável e é um assunto sensível e quero que quem nos esteja a ouvir, se tiver algum problema relativamente à sua ingestão alimentar, que entenda que nós não estamos aqui para julgar nada e que compreendemos acima de tudo a batalha que enfrentam.
Claro que sim. Então a nossa nutricionista residente, não é? Vem-me ajudar. Somos ambas profissionais de saúde e antes do programa começar, estávamos a falar se aquelas perturbações já fazem parte do manual de estatística e diagnóstico de perturbações mentais e as outras que ainda não fazem, se são só essas que existem, não é? Porque a compulsão alimentar por si só pode ser tão esporádica e tão pontual que não se transforma num quadro, porque não preenche aqueles critérios todos, mas a nossa vida, Maria, o nosso stress, tudo aquilo que nós vivemos, esta fome emocional, esta compensação, pode levar muitas vezes a, se calhar todos nós, em algum momento da nossa vida, comermos de forma desajustada, não é? Ou na restrição, não é? Ou na ingestão compulsiva.
Ao preparar este programa e ao longo da minha atuação profissional, várias vezes me veio à ideia que são, na minha perspectiva, raras as pessoas que têm um comportamento alimentar saudável.
E vamos, equilibrado.
Equilibrado. E vamos começar...
Linear.
Sim, sim. E vamos já definir o que é esse comportamento alimentar equilibrado. Mas antes disto, o que é, no fundo, o comportamento alimentar?
Vamos começar por aí, para quem está a ouvir. Vamos cumprimentar a malta.
Sim, nós não comentámos.
Mas que vos estimamos muito por nos ouvirem nos 98.7 e por estarem a ver-nos e ouvir nas páginas da rádio e da Futuro. Obrigada, porque é para vocês, não é? E que mesmo quem vem diferido, por isso sintam-se todos cumprimentados, não é? Então, vamos começar por aí, Maria. O que é isto do comportamento alimentar, sem falar do desajuste ainda, não é? E quais são aqui as influências deste comportamento?
Bárbara, então, o comportamento alimentar é algo extremamente complexo e abrangente, mas se quisermos falar disto de uma forma simplista, é tudo o que envolve o ato de comer. Uhum. Antes, depois, durante, os alimentos que nós escolhemos, a nossa dieta, aquilo que comemos na nossa rotina, a quantidade daquilo que nós comemos, como também os problemas relacionados com a alimentação, onde aqui englobamos as perturbações do comportamento alimentar, que vamos falar mais à frente, as perturbações da alimentação e ingestão, como é o caso da pica, por exemplo, em que as pessoas comem substâncias que não são alimentos.
Já está agora também definido e com critérios mais,
no DSM-5, como também a obesidade.
Uhum.
E Como interessa que a nossa ingestão alimentar seja em quantidade e qualidade adequada, convém, no fundo, nós percebermos quais são os fatores que vão aqui influenciar o nosso comportamento alimentar.
Certo.
Há muitos que saem totalmente da nossa zona de controlo, mas podemos falar aqui dos fatores intra-individuais,
uhum.
onde dividimos os processos fisiológicos, não é? A sensação de fome, a saciedade, onde também temos que incluir a nossa preferência inata pelo doce. Vamos aqui voltar à introdução alimentar, daí a batalha tão grande que eu defendo de nós tentarmos ao máximo protelar a introdução de alimentos mais doces.
Não temos que aprender isso, não é?
Não temos
que aprender, é inato.
Não temos. Como também a nível psicológico, as nossas motivações, as nossas memórias da infância. Pronto, isto tudo de uma certa forma vai influenciar as nossas escolhas, assim como traços de personalidade, pessoas que por alguns valores defendem ter um padrão alimentar vegetariano, por exemplo, é aqui um fator que está a condicionar as escolhas alimentares, ou seja, o comportamento alimentar.
Sim.
Depois temos também os fatores sociais, o ambiente envolvente, que vai nos influenciar de uma forma indireta, por observação, mas também direta, pela forma como nós vamos percepcionar e introduzir aqui na nossa memória tudo aquilo que nós
como
observamos.
Como é que nós significamos aquilo que está
mesmo.
A acontecer à nossa volta,
isso mesmo.
Que vai influenciar depois o meu comportamento,
as nossas escolhas.
Tudo.
Bárbara, então é assim, nos Estados Unidos, por exemplo, as porções de alimentos são muito maiores do que cá. Nunca fui lá, gostava de ir um dia, mas é o que me vem sendo transmitido. Vamos combinar. Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada. Portanto, temos aqui uma questão cultural.
Sim.
Que vai influenciar o comportamento alimentar de quem lá cresceu. Temos a disponibilidade dos alimentos. Eu não vou escolher um alimento que não tenha à minha disposição. Temos também a vertente do marketing, não é? Que nos vai, de uma certa forma,
certo.
Cativar e influenciar as nossas escolhas alimentares.
Desculpa interromper-te, que nem sempre são escolhas mais saudáveis, não é?
Não.
Mas que estão na moda e toca...
Sim, e é isso mesmo. E isto tudo, nós nem nos apercebemos, mas está-nos a influenciar.
Claro que sim.
Está-nos a influenciar. E tudo aquilo que nós vamos, já que estamos aqui a falar maioritariamente na idade pediátrica, as regras que nós vamos internalizando, não é? Ao longo da nossa infância também influenciam o nosso comportamento alimentar por observação dos nossos pais, familiares,
sim.
etc. E, estando nós a falar em idade pediátrica, não nos podemos descuidar do ambiente digital. A população entre os 13 e 18 anos é uma população muito sensível,
uhum.
A estas questões. E as redes sociais têm pontos positivos, como já foi abordado aqui muitas vezes.
Sim.
Mas também, Bárbara, é uma via de disseminação de desinformação. E essa é a principal questão, que adolescentes ainda não têm o espírito crítico desenvolvido o suficiente.
Sim.
Para perceber isto, se calhar não é verdade.
Não é fidedigna esta informação.
Exatamente.
Né?
E estas questões vão afetar o comportamento alimentar destes
tudo.
Adolescentes.
Certo.
Nomeadamente...
A sua autoimagem, depois a forma como se comportam perante
isso tudo.
Não é?
Nomeadamente, certamente que já ouviste nas redes sociais que os hidratos de carbono engordam. Eu estou aqui já a aproveitar como profissional.
Para justificar, então, qual é a função dos hidratos de carbono?
Olha, os hidratos de carbono têm como principal função fornecerem-nos energia.
Ok.
E, portanto, precisamos deles para viver.
Seria difícil.
Claro que o nosso corpo tem outras vias de fonte de energia, nomeadamente as gorduras. Quando nós esgotamos as nossas reservas de hidratos de carbono, o corpo produz corpos cetónicos que vão-nos então fornecer a energia, mas o que é certo é que a primeira escolha do nosso organismo, que está muito bem programado, são os hidratos de carbono. O nosso cérebro também se alimenta deles. Pronto. E uma grama de hidratos de carbono tem as mesmas calorias que uma grama de proteína, que são 4. Portanto, vamos deixar de os demonizar. Porquê que às vezes há esta ideia muito enraizada? Eu vou-te explicar, Bárbara. Nós, quando restringimos os hidratos de carbono, nós perdemos água intramuscular.
Uhum.
Porquê? Porque o glicogênio gasta, que é a forma que nós armazenamos os hidratos de carbono que ingerimos dentro do músculo,
sim.
arrasta consigo água. E, portanto, vamos escutar esse mesmo glicogênio e vamos perder água. E logo ali nas primeiras semanas, epá, vais à balança e tens ali uma redução de 2 quilos. Só que não é um emagrecimento. O emagrecimento induz redução de massa gorda. É isso que nós pretendemos por uma questão de saúde.
Sim.
E, portanto, é essa questão faz com que as pessoas acham que é incrível restringir hidratos. Mas tudo o que é restritivo, e estamos aqui a falar de comportamento alimentar,
isso,
já não vai de encontro ao saudável, ao equilíbrio.
Sim.
Acho que me esclareci esta questão dos hidratos.
Sim.
Não esclareci? Pronto. Depois há outra questão, que é a água com limão emagrece, desintoxica. Também não, infelizmente, senão estávamos aqui todos todos emagrecidos, não é?
Beber água com limão, não é?
E estava tudo bem. Também já se viu a circular sumo de beterraba e cenoura e etc.
Mesinhas,
é,
não é?
Pronto. E o que é certo é que em
quem
idade,
nunca, mas
quem nunca
funciona, não é?
Mas esta desinformação interfere bastante no
claro
comportamento alimentar destes jovens.
Desculpa, sim. Só aqui um à parte. E quando eu digo quem nunca, quem nenhum adulto não fez dietas, não é, diferentes. Aqui a questão é que quando estamos a falar de crianças e adolescentes, temos a responsabilidade de efetivamente os afastar disto.
Sim.
Não é?
Porque é aquilo que eu estou a falar, abrange também a idade adulta, ok? Mas
sim,
a idade pediátrica, os adolescentes, é mais sensível ainda, porque
não
ainda
é
temos ali
autocrítica, não há esta conceptualização real do que é um comportamento alimentar equilibrado.
Sim.
Se também não vê a acontecer, porque
sim,
eles também fazem muitas asneiras, não é?
Olha, Bárbara, e até quero, acho que até nós nutricionistas somos um bocadinho, não quero ferir suscetibilidades, mas culpados de alguma relação com a comida não tão,
uhum,
não tão salutar, porque nós começámos a categorizar muitos alimentos como saudáveis e não saudáveis, bons e maus. Contra mim falo, que também já está muito enraizado no meu discurso, e às vezes em consulta cometo. Todos os alimentos devem estar presentes na quantidade certa.
Isso.
E na frequência certa. E até vou falar aqui de uma história que eu ouvi num congresso de uma nutricionista, que é a Roberta Carbonari, que ela é especialista em comportamento alimentar.
Uhum.
E digamos que foi uma chapada de luva branca para mim, sabes? Eu já partilhei esta história com algumas pessoas porque marcou-me mesmo. Então a história é de uma, e é real, de uma menina com 12 anos, Bárbara, que teve um ano afastada da escola porque desenvolveu uma anorexia nervosa. E ao longo desse ano foi estabelecendo sempre contacto com uma amiguinha. E quando retomou, após um ano na escola, foi para ir ao aniversário dessa mesma amiguinha. E no Brasil, não sei se sabes, ou se sabem quem está a ouvir lá em casa, que há muito o costume de dar a primeira fatia de bolo a alguém, a quem é mais especial, okay, e etc. E a oradora, a doutora Roberta Carbonari, até disse, era mesmo um bolo de festa, cheio de chantilly, açúcar e por aí fora. E a primeira fatia de bolo, ela deu à menina que esteve doente. E ela questionou-nos isto. Não acham que naquele momento aquela fatia de bolo foi o alimento mais saudável que aquela criança podia ter ingerido? E eu pensei, realmente, estamos a fazer, acho que temos até então feito
é
algo não muito.
É o significado do gesto.
Sim.
É a conexão, não é?
Sim.
É tudo isto que está, que era o significado daquela fatia de bolo, não é?
É isso mesmo, portanto, tudo deve estar presente. Até pode, num contexto desportivo, fazer sentido nós darmos, sim, algo mais doce a um atleta e está tudo bem, desde que nas quantidades certas e na frequência certa.
Ok.
Está bem?
Obrigada, Maria.
Pronto. Depois também, o que é que nós temos aqui? Temos um estudo realizado em adolescentes que seguiam o hashtag Fit Inspiration.
Uhum.
E o que é que nós percebemos? Que os adolescentes que os seguiam tinham consequências negativas na sua percepção da imagem corporal. O que é que acontecia? Aquilo que até já falaste, o aumento da comparação,
uhum,
da aparência física, o que desencadeava insatisfação corporal. E convém nós aqui já deixarmos bem claro que cada pessoa tem a sua genética.
Sim.
E que nós usamos muitas das vezes pessoas que vemos nas redes sociais como referência, e para mim pode ser inatingível porque tem uma estrutura óssea diferente.
Sim.
E é importante nós comunicarmos isso aos
porque
nossos
tens,
jovens.
Porque tens gostos e hábitos diferentes porque estás a um nível,
sim,
não é, da relação com a comida diferente. e nós vamos, eu também vou partilhar aqui pelo menos dois recursos em que nós podemos trabalhar isto com os miúdos, não só a autoestima, mas esta noção da diversidade e como é que é tão bonito nós sermos tão diversos e não existir aqui caixinhas e modelos, não é, do corpo ideal e da vida ideal, da alimentação ideal, que é o que muitas vezes, não é, é disseminado nesse tipo de nas redes sociais, e os seguidores o que procuram é efetivamente isso, ok, como é que é o ideal, como é que eu tenho que fazer, não é? É o sumo verde de manhã, depois é o quê?
E depois é pessoas que não são da área a partilhar os seus hábitos alimentares, certo. E é assim, Bárbara, quem me garante que a pessoa come efetivamente aquilo, não é? Certo. Eu até fiz um vídeo que partilhei há uns dias nas minhas redes sociais com uma reflexão de coisas que eu fui ouvindo e... Certo. Quem me garante que um corpo que eu tenho como referência já não se foi submetido a uma intervenção estética e, portanto, para mim é inalcançável atingir aquele corpo, porque não me sujeitei a isso?
E isto pode gerar-te, se no adulto isto tem um impacto muito nocivo, num adolescente é completamente devastador, porque efetivamente a sua personalidade e a sua visão do mundo e as suas crenças estão a construir.
Sim.
Estão-se a construir, não é?
E isto gera muitas emoções negativas. E até já desde mais crianças com 5 anos, já há estudos que revelam que já se comparam.
Sim.
A nível de composição corporal, e já têm preocupação com o seu corpo. E agora a questão é, de onde é que esta preocupação vem? De coisas que vão captando pelos pais? Da crueldade das crianças, que já pode haver, não sei, e que há comentários negativos entre eles.
Isto vem de tudo aquilo que são os fatores que tu falaste,
sim,
né? Destas questões sociais, que podem vir de um vídeo, podem vir da forma como... Há crianças, nós já falámos aqui em percentagem, e nós, quando falámos na introdução do comportamento alimentar, nos índices corporais,
da introdução alimentar.
E nós podemos ter um bebê super rechuchudinho e um bebê mais magrinho, e ambos são saudáveis. Né?
Sim.
E isto é muito explicado por nós, porque efetivamente é verdade, aquilo que conta é a evolução da própria criança ao longo da sua curva e não comparação entre curvas.
Sim.
Mas muitas vezes esta expectativa dos pais, este receio dos pais
é transmitida às crianças.
Filhos,
e nós sabemos que esta preocupação com o corpo é um precursor de um comportamento alimentar perturbado.
Tal e qual.
Incluindo até outro estudo que foi feito em crianças entre os 3 e os 10 anos, se não estou em erro, onde eram apresentadas às crianças duas Barbies, uma de dimensões menores, mais magra, outra de dimensões maiores. E a Barbie mais magra foi a boneca que as crianças atribuíram sentimentos positivos, características positivas, enquanto que a Barbie com dimensões maiores foram atribuídas características negativas. Portanto, desde muito cedo, a figura magra é conotada como a mais bem sucedida, a melhor. E isto tem que ser trabalhado junto das nossas crianças.
Porque há uma maior propensão do desenvolvimento futuro, efetivamente, destes desequilíbrios.
Sim.
E se não se verifica na pré-adolescência ou na adolescência, vai se verificar na vida adulta.
Exatamente.
Né? Porque nós somos o nosso percurso. E é muito verdade isso. E esses estudos, os cientistas não queimam as pestanas por acaso. Não é? São muito importantes. Não é por acaso que agora no DSM-5 mesmo estas questões das perturbações alimentares sofreram aqui algumas alterações, efetivamente porque estamos sempre a estudar e a perceber de que forma é que se adequou, e vão continuar
a
sofrer.
Porque a etiologia ainda não está totalmente compreendida,
certo,
e é multifatorial.
Certo. Sim, e nós temos percursos tão diversificados que é muito arriscado dizer os critérios são estes, mas depois aparece um caso em que tem ali uma nuance e que também se enquadra, mas não tem, então temos que alterar.
Sim.
E isso é mesmo um facto, e tem a ver com isso, com esta diversidade que existe, que sempre vai existir e que ainda bem que existe.
Sim.
Isto é, quando eu falo em prevenir isto, é prevenir desde tenra idade.
Sim.
E por isso é que eu trouxe aqueles dois recursos para partilhar contigo.
Ok.
Porque se trabalharmos isto desde tenra idade...
Queres partilhar agora ou tem tempo?
Podemos partilhar, se calhar, até antes de falarmos das perturbações, porque
sim,
é uma questão
sim,
de prevenção.
Sim.
Porque aqui a questão é, se eu vou partilhar isto desde tenra idade, se eu vou trabalhar a autoestima, que depende sim das verbalizações dos adultos envolventes, depende sim do comportamento e da postura dos adultos envolventes relativamente àquela criança, uhum, aquilo que trabalham com ela, não é? Este amor próprio, este autoconceito é muito importante. Eu posso desenvolver algum distúrbio do comportamento, sim, alimentar, mas a probabilidade, porque isto está inerente a qualquer que seja a perturbação do comportamento alimentar,
sim, sim, sim,
destrução da minha imagem corporal e uma crença enviesada do que é o corpo ideal, provavelmente eu não vou ter.
E Bárbara, nos adolescentes há vários fatores que preditores de destruição da imagem corporal, uhum, que é, lá está, é esta internalização dos ideais de beleza, certo, que por várias vias nos chegam, conversas sobre a aparência, o próprio bullying tem aqui um fator muito marcado.
Sim.
A realidade falsa das redes sociais, como nós falámos, a exposição constante a conteúdo com foco na aparência, uhum, pronto.
E tudo isto acaba por influenciar de forma negativa, por isso. Estes dois recursos são dois livros muito interessantes e depois nós podemos até partilhar nos comentários dos directs ou mesmo nas histórias. Este é um guia que ajuda os mais pequenos a melhorar a autoestima. És como és. Eu vou só ver se aqui quem nos está a ver no direct consegue. Então, não és menos nem és mais. És espetacular, exatamente como és. Se alguma vez sentiste que não és capaz, que não és suficientemente inteligente ou popular, então este livro é para ti. Há mais pessoas assim. Este livro é para todas as crianças que precisam de saber que são amadas exatamente como são. Ok? Este livro é só espetacular. E depois trouxe outro para partilhar com vocês e com a Maria, que tem a ver com isto, com aquilo que eu estava a dizer, com as palavras mágicas e com o impacto delas. Sou feliz assim, a magia das palavras. E então, através de afirmações positivas, contadas em verso, as crianças são ensinadas a dizer estas expressões de força, que as encorajem a dar o seu melhor. O amor próprio e a confiança vão florescer à medida que aprendem o poder das palavras. Este livro tem ilustrações lindíssimas. E depois, nas afirmações, nós vamos buscar isto, vamos trabalhando esta autoestima desde terra e idade, não é? Que é o autoconceito, o que é que eu penso sobre mim, o que é que eu sinto sobre mim, ou seja, o amor próprio, estes sentimentos, esta gentileza comigo, não é? A autocompaixão, e depois o sentido de competência, não é? Como é que eu me comporto comigo. Quando isto, eu sou uma criança calma e depois tenho o verso, quando isto acaba por fazer parte do dia-a-dia e as crianças aprendem a alimentar, temos meio caminho andado para que estas questões e outras psicológicas,
sim,
não é? Mas que sabemos que por trás de um comportamento alimentar desadequado está sempre uma visão enviesada da sua imagem corporal, uma autoestima desadequada, não é? Este autoconceito, esta autoconfiança, este amor próprio, e depois outras questões, não é?
Sim.
Psicológicas, ansiedades, depressões, perturbações obsessivo-compulsivas, o que for. Isto previne, ok?
E Bárbara, temos que ter mesmo muita atenção como comunicamos com as nossas crianças. Eu sempre que vejo alguém dizer, ah, essa barriguinha é uma criança, diz que ia perder. Juro-te que eu não, trinco a língua para não falar, porque a criança vai interiorizar aquilo e um dia pode ter impacto. Eu tenho até na minha história de vida uma situação, algumas questões que me marcaram até hoje. Não sei se é do teu tempo, nós somos quase da mesma idade, mas nós tínhamos, era no Campo de Ovarense, umas atividades desportivas, uhum, que íamos com a escola.
Sim.
E um dia eu quis...
As férias desportivas, não?
Não era as férias desportivas, era qualquer coisa... Olha, já não me lembro ao certo o nome, mas lembro-me de uma vez eu quis ir,
uhum,
e não vou dizer quem, mas alguém ligado à minha escola disse-me, ah, tu se calhar não tens o rabinho grande. Aquilo teve impacto em
claro
mim.
Tem. Claro que tem.
Outra questão que também eu, quando tinha, lá está, naquela fase em que eu tentei, comecei a olhar ao espelho e não me identificar com a minha imagem corporal e que procurei emagrecer, cheguei a ir a uma nutricionista. Acredito que a colega fez o melhor que sabia. E cada um de nós tem a sua abordagem.
Sim.
Mas eu saí da consulta, eu com 13 anos, a sentir-me a pessoa mais gorda à face da terra. E era uma idade muito sensível.
Claro.
E aquela consulta podia ter resultado em que eu desenvolvesse um transtorno alimentar que cumpria os critérios de DSM-5. Não. Não foi por essa questão,
sim,
em específico, mas desenvolvi um comportamento alimentar perturbado, mas podia ter corrido muito mal.
Sim, claro.
E daí eu agora, na minha atuação, ter sempre o máximo de cuidado e empatia com quem está à minha frente. Claro que temos que ser assertivos, que é B, mas é um ser humano que está do outro lado.
Sim, Maria, eu tenho em consulta alguns adultos e jovens adultos que desenvolvem estas questões, por exemplo, da anorexia nervosa, em consequência de relações com alguma parelha da dia de...
Sim.
Parental,
sim,
ou seja, nestes comentários, estás com barriga, esta roupa não te favorece,
sim,
é melhor usares fato de banho, que nós, que acredito que este discurso não seja no sentido pejorativo, porque amam de facto a outra pessoa, mas que tem um impacto,
sim,
devastador no autoconceito, na autoimagem, e que vai promover isto tudo. Quando ganhamos autonomia, e atenção que isto não acontece só na adolescência,
sim.
Os pré-adolescentes são bem pequeninos ainda, não é? Estão ali entre
na transição da infância,
exatamente,
para a adolescência.
Exatamente. Para além de todas as questões hormonais que andam ali todas alteradas, não é? Quando começam a ganhar aqui alguma autonomia ou controle sobre a sua refeição e sobre a forma como podem lidar com a comida, pode correr muito,
sim,
mal.
Sim, e olha, Bárbara, até mesmo se nós não respeitarmos a regulação da saciedade das crianças na introdução alimentar,
certo,
também já estamos a condenar o comportamento alimentar daquela criança.
Verdade.
Que não vai ser uma criança que vai comer as quantidades que necessita, mas vai comer sempre a ponto de infartar, de se sentir,
isso,
totalmente farta. Pronto, podemos agora se calhar falar da diferença entre um comportamento alimentar equilibrado para um comportamento alimentar perturbado, para uma perturbação do comportamento alimentar.
Vamos definir lá essas coisas, vamos lá definir esses conceitos para ficar claro e para nos organizarmos. Força.
É assim, faz sentido nós se calhar vermos isto como se fosse um espectro, ok?
Uhum.
Vamos começar pelo comportamento alimentar saudável. É quando nós temos um comportamento adaptativo, ou seja, nós comemos mediante os nossos sinais de fome, saciedade. Quando saímos da nossa rotina, está tudo bem. Não é um bicho de sete cabeças.
Não há o sentimento de culpa.
Não há o sentimento de culpa nem emoções negativas,
uhum,
associada à alimentação. Não há aquela preocupação constante com a dicotomia do que é saudável e do que não é. E eu volto a frisar e até a perguntar-te, Bárbara, achas que a maioria das pessoas está aqui? Eu acho que não. Infelizmente.
E lá está, eu acho que tem a ver mesmo por este percurso que nós ainda temos que trilhar, não é?
Sim.
Aquilo que tu disseste, porque tu estiveste na faculdade,
sim,
esses anos a estudar tudo isto, do nutrir e o que é que isto significa e do impacto que tem no soma de cada um, não é?
Sim.
E mesmo assim percebes que até vocês especialistas, em algum momento,
sim, sim, sim,
definiram como bom e mau, não é?
Exatamente.
Isso já vai influenciar o nosso comportamento, não é? Ou seja, não é colocado na medida em que se calhar não tem muito valor nutricional. Se calhar daqui vamos buscar isto. Eu sei estas coisas porque a Maria já me disse que não é muito Santiago, não é?
É verdade.
Que é diferente dizer isto é péssimo, isto é um mau alimento.
E eu acho que nós, nutricionistas, temos que nos adaptar a quem está à minha frente, à nossa frente. Se és uma pessoa que gosta muito de comer pão à refeição, eu só tenho que me adaptar a ti. Se calhar,
sim,
diminuo a quantidade de arroz, massa e batata que te forneço no almoço para te poder dar o pão. E não dizer, olha, está completamente proibido o pão à refeição.
Sim.
porque o que interessa para a pessoa é que tenha prazer também naquele
e
momento.
E tem a ver com a unicidade e com que não existirem receitas, não é?
Cada caso é um caso e cada ser é único. Portanto, no fundo, um comportamento alimentar saudável é quando nós comemos em energia e nutrientes aquilo que nós necessitamos para sermos saudáveis, para as nossas necessidades fisiológicas estarem supridas, sem associações negativas a respeito dos alimentos. É um comportamento alimentar adaptativo.
Que é difícil.
Sim. E depois temos o comportamento alimentar perturbado, que aqui é um caso onde não temos todos os critérios cumpridos que constam no DSM-5, uhum, para diagnóstico de uma perturbação do comportamento alimentar, mas já não temos uma alimentação adaptada ou, sim, adaptativa, flexível. Por exemplo, fazer dieta constantemente, Bárbara, não é um comportamento alimentar saudável. Portanto, englobamos aqui num comportamento alimentar perturbado.
Ioiô, não é?
Sim. Deixar de ingerir determinado alimento porque não é saudável ou porque eu pretendo emagrecer. É outro exemplo.
Ou só comer aquele alimento.
Sim, é outro.
É o choque, não sei do quê.
Exatamente. Vómitos autoinduzidos, não é? Uso de laxantes, pronto.
Esses comportamentos compensatórios que podem não preencher
exatamente, mas
efetivamente estão lá. Não é?
Já é um comportamento alimentar perturbado. E há vários fatores que podem desencadear isto, como um divórcio, o que é que acontece? A pessoa está a passar por uma situação muito desafiante a nível pessoal e começa a querer ter controle da comida, já que não controlo nada, ao menos controlo a comida.
Portanto,
não sou mas sim, ainda quero estudar muito mais, porque é uma área que eu acho mesmo muito interessante. Portanto, Bárbara, outro exemplo, temos o Natal. As pessoas comem e depois têm um comportamento compensatório, detox e jejuns e etc. Também pode ser um exemplo de um comportamento alimentar perturbado, certo, que nós normalizamos.
Sim. E a maior perturbação desse comportamento está efetivamente na compulsão que acontece durante as festividades.
Sim,
né?
E, sim.
Na quantidade.
E depois no comportamento compensatório,
exatamente,
não é? No
super
dia seguinte.
Rígido e restritivo.
Sim, extremamente desafiante, se calhar não é necessário.
E tem um impacto a nível psicológico e físico.
Sim.
Não é? Porque estamos, se calhar, durante aquele tempo todo a ingerir e a produzir processos inflamatórios e blá blá blá, não é? E depois de repente há aquele
primeiro
choque.
É assim, não estás a respeitar, se calhar, os teus sinais de fome e saciedade ao infartar.
Não
estás a comer com equilíbrio e por esse mesmo motivo nem estás a saborear a comida, não é?
Certo.
Já aí. Eu estou sempre a bater no microfone, peço desculpa. Falo um bocadinho com as mãos. Mas já aí percebes, estamos a cometer,
claro,
algo que não é. Não estamos a ir de encontro ao que é mais salutar.
Sim. No entanto, os cientistas estudaram e definiram uma série de critérios, que é aí que vais agora, não é?
Sim. Não, ainda ia falar uma coisinha
então,
antes, que é este comportamento alimentar perturbado, Bárbara, acaba por ser frequente na adolescência.
Uhum.
Digamos que 22%, um em cada 5, acaba por apresentar.
Sim.
Portanto, acaba por ser mais frequente em raparigas, mas na minha opinião, porque ainda há muito estigma no sexo masculino, eles se escondem.
Sim.
E a principal preocupação no sexo masculino é mais o aumento de massa muscular e etc. Se calhar não tanto aqui as questões do peso, mas acontece, é real. E acho que também convém começarmos a deixar de associar as perturbações de comportamento alimentar ou um comportamento alimentar perturbado como algo do sexo feminino, porque não é. Engloba e pode afetar tanto homens como mulheres. É também prevalente em adolescentes mais velhos, ali, já mais ali nos 16, 17 anos.
Sim.
E adolescentes com índice de massa corporal mais elevados, com mais excesso de peso, para tentar contrariar essa situação, acabam por, sim, por cair no extremo e pronto.
Boa.
Acho que está aqui esclarecido,
sim,
a diferença entre o comportamento alimentar saudável e
isso,
o comportamento alimentar perturbado. Agora vamos entrar, não é, nas perturbações do comportamento alimentar. Como eu já falei, Bárbara, o que é que acontece aqui? Já temos os critérios que constam, os critérios de diagnóstico que constam no DSM-5, garantidos para termos então ali o diagnóstico da doença.
Uhum.
E são várias as perturbações do comportamento alimentar. A sua prevalência também tem vindo a aumentar entre 2000 e 2018. Entre 2000 e 2006, estou aqui a recorrer às minhas cábulas para não me enganar nas percentagens, houve um aumento de 3,5%, e entre 2013 e 2018, 7,8%. Uhum. Com a Covid também, devido ao isolamento social, sim, e etc., sim, digamos, eu ouvi uma vez uma amiga, que é psicóloga também, a Rita Fernandes, uma vez a falar que o que é que aconteceu na Covid? As pessoas foram despindo os casacos. Imaginemos uma cebola. E sim, entraram ali em contacto com os problemas. E em pessoas mais suscetíveis, isto acabou por acontecer. E houve um aumento de 48% de admissões hospitalares devido a perturbações de comportamento alimentar. E 36% nos sintomas, ansiedade, depressão.
Uhum. Certo.
E também sabemos que isto era a nível global, em idade pediátrica também é muito prevalente. A anorexia nervosa desenvolve-se maioritariamente em idades inferiores a 22 anos. A bulimia nervosa, idades inferiores a 24 anos, e o binge eating disorder, que nós depois vamos especificar cada um deles, aproximadamente aos 23, mas já é mais distribuído ao longo do tempo.
Certo. E se fossem só essas, estávamos felizes.
Sim, sim, sim. É? E o que é que acontece? Estas patologias têm um impacto relevante,
sim,
na
são
qualidade de vida.
São significativas, colocam a vida de cada pessoa em risco de verdade, não é? Um bem-estar geral que fica efetivamente perturbado e em,
sim,
risco de morte.
Exatamente. E cabe-nos a nós também aqui afirmar com toda a certeza isto. Não é uma doença da moda, não é um capricho e não é uma questão estética. É uma doença com base biológica, psicológica, de muito difícil tratamento, com recurso a uma equipa multidisciplinar.
Certo.
Portanto, não podemos tratar estas patologias com leviandade.
Certo.
Okay.
E já que tocas nesse assunto, as perturbações do foro psicológico e mental, que é isso que nós estamos a falar, têm muito este estigma, não é? Que é uma questão de força de vontade, que é uma questão de preciosismo, de moda, seja do que for, e a verdade é que não, que são muito sérias e que prejudicam efetivamente a vida de quem padece delas, e que não é de todo uma questão de força de vontade, não é de todo algo que é uma escolha,
não
é? Há aqui uma destrução real, ou melhor, uma destrução efetiva da realidade,
sim,
da sua imagem, uma destrução do seu autoconceito, da sua autoestima na globalidade, da noção do peso e da interpretação que faz do peso, seja qual for.
Por exemplo, Bárbara, até ali, há ali algumas distorções cognitivas do género. Para uma pessoa que tenha com bulimia, que recorre àqueles comportamentos compensatórios,
uhum,
aqueles comportamentos compensatórios, como a autoindução de vómito, etc., podem gerar prazer.
Uhum. Sim, okay, é o controlo.
Exatamente.
É? Eu sou mais poderosa do que,
sim,
o outro, porque eu consigo comer isto e depois vou...
Sim, vou compensar.
Mudar, não é?
Exatamente.
Sim. E temos sempre... Há sempre, não é, esta sensação de que eu estou a conseguir controlar de alguma forma.
Sim.
Seja porque consigo restringir e a outra pessoa não, não é? Seja porque depois eu vou ter um comportamento compensatório, seja purgativo ou não, não é?
Sim.
Exercício físico em excesso porque eu consigo, não é? Tomo laxantes, faço jejuns gigantes. E sim, cria estas noções. Então nós temos a anorexia nervosa,
sim,
não é? Que aqui há efetivamente esta restrição e este baixo do índice corporal, não é? Que aqui
certo,
tem a ver com, é calculado com, tendo em conta a idade, o género, ou seja,
isso mesmo,
varia ao longo do percurso de cada indivíduo, mas há aqui uma baixa abrupta, não é? E o peso está abaixo significativamente.
Sim. E só aqui um à parte, a anorexia nervosa é das doenças, ou é a doença psicológica com maior taxa de probabilidade e taxa de suicídio. Também. Portanto, isto é uma das consequências destas patologias.
Falência, efetivamente.
Sim, de órgãos. Afeta todos os órgãos, os órgãos e sistemas. Portanto.
Há este medo terrível de ganhar peso, este sentimento de culpa.
E sabes o que é mais complexo, Bárbara? É que quanto mais peso perdem, mais peso querem perder. Nunca há um descanso.
E há esta, porque há esta conceptualização enviesada do peso.
Sim,
não é?
Totalmente.
Da imagem, de tudo. Há um critério que agora, atualmente, no DSM-5 foi retirado, tem a ver com a perda dos ciclos menstruais, porque pode acontecer, efetivamente, até aquela penugem no corpo pode aparecer. Isto tem a ver, efetivamente, com tudo aquilo que acontece quando nós não nos nutrimos.
Sim.
Não é? E foi retirado efetivamente porque os cientistas perceberam que não conseguíamos incluir os homens,
sim,
não é? Não conseguíamos incluir as crianças ou os pré-adolescentes que ainda não estavam menstruados, não é? Todas aquelas mulheres que estavam na menopausa, todas aquelas mulheres que tinham o anticoncepcional que efetivamente inibia a menstruação, este critério D, não é?
Uhum.
Acabou por ficar por terra nesta revisão, não é? Deste manual. E acho que relativamente à anorexia.
Então,
é
sim,
isso,
a anorexia nervosa, lá está. O que também diferencia de outras perturbações de comportamento alimentar é o peso, tendencialmente,
certo,
o índice de massa corporal, a forma que relaciona o peso,
sim,
face à altura, num nível inferior aos 18,5, 19, mas também contra aquilo que se pensa. Não há só a anorexia nervosa do tipo restritivo, em que a pessoa deixa de comer, pode também haver aquela ingestão compulsiva com recurso depois a...
Temos dois tipos.
Sim.
Exatamente.
Agora, o que é que diferencia a anorexia nervosa com ingestão compulsiva purgativa da bulimia nervosa, que é o que vamos falar em seguida, é que na anorexia os comportamentos compensatórios são mais prolongados, não é? E são raros episódios de compulsão alimentar, que também vamos falar do que é que isso é, e o peso está abaixo do recomendado.
E isto aqui que nós estamos a falar são as perturbações específicas.
Sim, sim, sim.
Aquelas que não são específicas, porque não se enquadram aqui, porque mesmo numa anorexia nervosa podemos ter todos estes critérios preenchidos
e não ter o peso
não está
abaixo.
Assim tão abaixo.
Sim,
ou seja,
é verdade.
Por isso cada caso é um caso e efetivamente às vezes tem que ser analisado por uma equipa multidisciplinar, medicina, psicologia, nutrição, e esse acompanhamento muito estreito. Pronto, depois temos então a bulimia, não é?
Sim, a bulimia nervosa, aqui quais são ali as características core da bulimia? Tal como na anorexia, nós temos ali uma autoestima altamente dependente da percepção da imagem corporal, mas já temos aqui mais vincada a compulsão alimentar como componente de hedónica, de prazer, ou seja, eles comem compulsivamente.
Sim.
Depois têm sentimento de culpa, ok? Mas no momento aquilo gera prazer.
O comer compulsivamente pode ter também várias nuances, ou ser rápido mais para aquilo que é o normativo, ou ser uma quantidade muito grande naquele período de tempo, não é? Ou seja, vai variando também de paciente para paciente.
Para paciente,
esta compulsão,
sim,
não é? Depois existe então esta distorção da sua imagem, não é? Neste último manual também foi tirado os dois tipos, se é purgativo ou se não é purgativo, porque as perturbações bulímicas nervosas que não eram purgativas eram mais descuradas neste acompanhamento, estás a perceber?
Sim.
E assim não são descuradas.
Exatamente.
É importante percebermos se estes episódios bulímicos acontecem sem ser só num episódio ativo da anorexia nervosa, para fazermos este diagnóstico diferencial, não é? muitas vezes não há esta baixa de peso deste índice,
sim,
não é?
Sim, o que dificulta ainda mais o diagnóstico.
Certo.
E o que é que também acaba por...
A frequência com que acontece.
Sim, e acaba por acontecer aqui uma coisa, Bárbara, estes episódios, estes comportamentos compensatórios, como o binge, a purga e etc.,
sim,
são mantidos em secretismo.
Certo.
Eles não...
Pronto. E é importante que também depois percebemos a regularidade e a frequência com que acontece.
Sim, sim,
acontece,
sim,
mais que uma vez por semana, num período mínimo de 3 meses. Isto é tudo importante.
E entra nos critérios de diagnóstico.
Exatamente. Isto é tudo importante para preencher o quadro ou não, que não deixa de ter um comportamento alimentar perturbado, mas pode não ter uma perturbação do comportamento,
sim,
alimentar.
E o que é que também acontece aqui na bulimia? Os episódios de purga, não é?
Uhum.
Quando o vómito autoinduzido, os laxantes, diuréticos,
isso,
jejum, exercício físico excessivo, acaba por depois perpetuar o ciclo da doença, porque isto vai desencadear outro episódio de compulsão alimentar.
Certo.
E acabamos por cair aqui num ciclo.
Ciclo
vicioso.
Exatamente.
Sim.
Pronto, depois nós falámos também, temos... Que eu nunca contactei com nenhuma situação em específico. Temos as questões da pica, não é?
Sim,
que é onde nós,
sim,
ingerimos,
sim,
efetivamente alimentos que não têm valor nutricionais e que são substâncias que não são alimentares,
uhum,
de uma forma descontrolada e sem conseguirmos, não é? Isto tem que ter aqui,
sim,
também uma prevalência de pelo menos um mês ser repetido.
Temos também a regurgitação, que é quando a pessoa está,
isso,
ali constantemente.
E é isso que eu nunca tive contacto, efetivamente, que é depois de ingerirmos o alimento, voltar várias vezes,
sim,
é incrível como é que nós desajustamos tanto, não é? Isto tem impacto muito nocivo no nosso sistema gastrointestinal.
Uhum. E
não é?
A diferença destas perturbações de alimentação em gestão é que a preocupação não é a imagem corporal nem o peso.
Isso,
não é?
Isso.
E depois ainda temos outra que é a perturbação da alimentação evitante ou restritiva,
sim,
por medo da pessoa se engasgar, por estranhar ou não gostar,
sim,
de determinadas texturas, que também são perturbações do comportamento alimentar.
E merecem esta atenção,
sim,
clínica. E esta, aquilo que a Maria disse há pouco, esta intervenção multidisciplinar,
uhum,
é fundamental para o sucesso. Primeiro, esta compreensão, aquilo que tu disse, são pessoas que estão à nossa frente. Quando chegam normalmente ao pedido de consulta, já estão numa fase avançada muitas vezes,
sim,
porque é quando se começa a perceber os sinais. Até
olha, eu acho que pelo que li, só cerca de 20% procuram ajuda.
Também, não é? E quando procuram já estão mesmo,
sim,
numa fase muito avançada.
E depois
avançada.
Há aquela dicotomia, por exemplo, para quem tem anorexia nervosa, eu quero tratar-me,
uhum,
mas eu não quero aumentar de peso.
Isso. É possível? Não.
E isto dificulta-nos muito o processo. Falta-nos falar do binge eating.
Força.
Da perturbação alimentar compulsiva, que também pode estar presente tanto na anorexia nervosa como na bulimia, mas aqui nós não temos os comportamentos compensatórios,
isso,
inapropriados, que é quando a pessoa ingere uma grande quantidade de comida num curto período de tempo e que tem a sensação total de falta de controle de tudo aquilo que come e a quantidade que come. Bárbara, que também está presente no DSM-5,
sim,
e tem os seus critérios de diagnóstico bem,
sim,
bem definidos. E todas estas perturbações do comportamento alimentar, Bárbara, já estão na literatura há muitos anos atrás mesmo. Por exemplo, o binge eating foi na década de 50,
sim,
que nós encontramos a primeira descrição. Não são doenças da moda, mais
não,
uma vez reforço.
Não, questões psicológicas não são moda.
Não,
de
não,
todo.
Não mesmo.
Depois acho que é importante nós falarmos aqui da obesidade.
Uhum.
E da ortorexia, não é? Porque efetivamente a obesidade é uma doença, não é?
Sim.
Mas não está nestas doenças do foro mental. Mas na verdade, podemos ter fatores psicológicos, não é, que impedem esta perceção, não é? Eu continuo a ingerir alimentos que efetivamente podem ser nocivos e que vão prejudicar a minha saúde, mesmo eu tendo este diagnóstico. Então, já estamos aqui a falar de um distúrbio a nível mental, não é?
Eu cada vez mais defendo que
acho que no futuro
peso
vai passar,
sim,
a estar.
E cada vez mais defendo que excesso de peso e obesidade muitas vezes vão muito além do ato de comer.
Uhum.
Há muita coisa por trás e defendo um tratamento multidisciplinar.
Certo.
Como nós vimos, o comportamento alimentar e as nossas escolhas alimentares são decorrentes de vários fatores externos.
Isso, falámos portanto, no início, não é?
Sim. E noto cada vez mais que em casos de excesso de peso e obesidade há muita compulsão alimentar.
Esta dificuldade de controlo.
Sim,
ou seja,
dificuldade
já temos aqui
de controlo.
Uma coisa que é patológica.
E uma coisa que eu até acho que é importante, Bárbara, é nós, hoje em dia, isto pela questão de nós termos a percepção daquilo que estamos a comer, saborear a comida e conseguirmos ter a percepção de saciedade.
Isso.
Nós hoje estamos a comer distraídos constantemente, com as televisões ligadas ou ir ao telemóvel. Eu, em alturas em que tenho mais apetite, eu juro-te que faço isto. Quando vou, por exemplo, a meio do meu pequeno almoço e parece que ainda comia mais, muito mais a seguir, eu faço o seguinte: eu fecho os olhos e saboreio aquilo que estou a comer. Eu penso na textura, eu penso no cheiro.
Sim.
É o mindful eating.
Sim.
E acho que é o que falta a muitas pessoas, o que leva depois a que comam quantidades exacerbadas daquilo que estão a comer, e que este consumo exacerbado leva ao aumento de peso.
Sim.
Entendes, Bárbara? Acho que isso é um ponto a trabalhar, e temos que começar a encarar a obesidade, sim, como uma perturbação.
Sim.
Que pelo menos como um comportamento alimentar perturbado.
Efetivamente, ela é uma doença,
sim.
Não é? Mas tem muitas questões
psicológicas
que estão inerentes a estes comportamentos que levam àquele estado, e que depois continuamos consequentemente a ingerir alimentos que nós sabemos, ou em quantidades,
sim,
que nós sabemos que nos é prejudicial. Então,
sim.
Aí a nível de...
E eu acho que a taxa de sucesso no tratamento seria muito melhor se fosse mesmo
encarado desta forma.
E eu às vezes eu faço isso, eu tento encaminhar para a psicologia, sugerir, mas sempre com receio que não seja bem visto pela parte do utente, e eu só quero o melhor para quem está à minha frente.
Sim.
Por haver ainda muitos estigmas, não é, associados a estas questões que eu penso que no futuro irão diminuir, espero eu. E depois também temos a outra questão, que é a ortorexia, não é?
Estou obsessiva, não é?
Por tipo, tudo o que é saudável.
Alimento, na forma, no peso, na quantidade. E quando nós estamos a falar deste fenómeno, estamos a falar... Aliás, eu já disse obsessão, não é? E a obsessão é efetivamente... uma percepção, um pensamento que me gera desconforto se eu sair dali, não é? E também acho que num futuro próximo,
sim, eu também acho que sim,
levado isto como um estilo de vida, vai ser
classificado, sim, no DSM, sim,
porque são aquelas pessoas que efetivamente são muito rígidas, não é? Em tudo aquilo que ingerem, contam as calorias. Tu sabes falar melhor sobre isso, não é, Maria?
Olha, eu até às vezes costumo dizer que uma pessoa que tem anorexia nervosa conhece mais a composição dos alimentos do que nós, nutricionistas. E aqui também seguimos um bocadinho isso na ortorexia. As pessoas que padecem desta questão controlam tudo aquilo que comem, têm uma alimentação restritiva, não saem da rotina, não é flexível, portanto temos aqui um transtorno ao nível da ingestão alimentar, e é importante que os pais comecem a estar atentos a isto, Bárbara, e a identificar alguns sinais de alerta.
Isso.
Temos vários, não é? Temos vários que eu posso falar, por exemplo, se virem que tem ali um adolescente mais cansado, mais fatigado.
Isso.
Porque às vezes o que é que acontece? À frente dos pais, no jantar, eles comem, mas durante o dia depois não comem mais nada.
Sim.
Se houver ali umas oscilações de peso constantes, alterações na curva de crescimento sem grande razão aparente,
certo,
é um caso para estarem atentos. Depois, em pessoas que tenham autoindução de vómito, pode haver hemorragias nos olhos, na córnea.
Questões também de refluxo, que depois surge aquilo que eu estava a falar, não é?
E as questões gastrointestinais muitas vezes dificultam o diagnóstico da anorexia.
Certo.
Porque são levadas para problemas gástricos e despista aqui um bocadinho o fundo da questão.
Sim.
Depois também, quando há rituais assim muito rígidos, sabes, antes da refeição, depois, ou durante, quando temos uma pessoa que come até com uma colher de café, ou que parte muito, muito os alimentos para prolongar aquela refeição, mas comer pouco, horários de refeições e de treino muito rígidos. Eu acho que temos que ser disciplinados, sim, mas com conta, peso e medida, e temos que nos adaptar à nossa fase da vida, e nem sempre será possível treinarmos sempre.
O equilíbrio, não é, Maria?
Sim.
E nós percebermos aquilo que começa a cair numa obsessão, uhum, e em algo que gera um desconforto brutal,
sim,
quando foge
desta. E eu acho que um pai consegue, se calhar,
consegue.
Porquê? Porque os adolescentes até se calhar começam a evitar almoços, convívios. Depois também muito, muito, muito marcante é nestas patologias, é ir logo à casa de banho, logo após a refeição. A nível da face, etc., também temos nos cantos da boca, pode haver ali alguma inflamação, uhum, se não me engano é queratose que se, uhum, chama, não, uhum, penso que não estou a cometer nenhuma gafe, portanto, não, é assim, sim, aquilo que tu falaste também, o lanugo, que é a penugem,
sim,
há características físicas, depois também o sinal de Russell, que é na autoindução de vómito,
os calos
nas mãos, o cabelo e as unhas mais quebradiças, uhum, também pode acontecer a hipotensão autoestática, que é quando sentas-te e levantas-te e
isso,
tens ali sensação de tontura,
uhum,
de sensação de quebra,
certo,
de tensão. Os batimentos cardíacos também podem ficar alterados. E as pessoas que desenvolvem estas patologias geralmente são muito perfeccionistas.
Tem... Sim, as personalidades,
sim,
os tipos de personalidades influenciam,
sim,
muito também. Não é só, nós somos seres sociais, e quando eu digo para nós prevenirmos junto,
uhum,
às nossas crianças, nós também temos fatores genéticos e temos também estas características da nossa personalidade que influenciam muito aquilo que nós vamos,
sim,
desenvolver, certo?
São tendencialmente, não há regra, não é? Estamos a generalizar, mas pessoas que buscam a perfeição na escola, buscam a perfeição nas relações, buscam a perfeição com o corpo, a forma perfeita, depois também pode aqui estar implícito criticar comportamentos preguiçosos das outras pessoas,
sim,
pronto. Se os pais estiverem atentos, eu acho que podemos prevenir, porque é efetivamente um conjunto de patologias mentais subdiagnosticadas.
Sim. Ou prevenir, ou pelo menos perceber logo numa fase inicial,
sim,
estes sinais e intervir, mas a magia é mesmo trabalhar a autoestima,
uhum,
esta importante de diversidade, e somos todos diferentes e está tudo certo, e não existem padrões de... Desde tenra idade.
Sim, e desde todos os alimentos podem estar presentes.
Isso.
Não há, não vamos deixar de conotar os alimentos em polos opostos como saudáveis,
isso,
não saudáveis. Fazer a nossa parte.
Maria, um beijinho muito grande.
Outro para ti.
Até à próxima.
Até
e obrigada
próxima
a todos que estiveram desse lado connosco.
Saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.